O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Quando dizemos o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não estamos apenas afirmando que temos a certeza de que no momento da necessidade, o pastor trará a provisão. Mas estamos afirmando, antes disso, que o próprio pastor é a provisão. A afirmação, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, pode ser melhor interpretada como o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada, porque tendo o Senhor como meu pastor, eu tenho tudo nele, porque tenho a Ele mesmo. Não é que tenho as coisas que ele tem para me dar. Eu tenho no meu bom pastor a plena provisão e ele me é suficiente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A preocupação é uma grande causa de estresse. Viver preocupado faz com que o nosso organismo esteja constantemente maquinando alternativas de soluções, em estado alterado de funcionamento, porque sob constante ameaça, coração batendo acelerado, respiração ofegante, musculatura tensionada, porque estamos preocupados, pré-ocupados. A preocupação, na verdade, é a tentativa de controlar o incontrolável. Toda vez que você tenta controlar o incontrolável, você está tentando fazer uma coisa que é impossível. Está assumindo responsabilidades que Deus não pediu que você assumisse. Assumindo o controle daquilo que deveria estar nas mãos de Deus. Porque está no futuro. E, por assim dizer, quando você está assumindo o controle daquilo que deveria estar sob o controle de Deus, você está brincando de ser Deus. As coisas devem ser feitas do seu jeito, no seu tempo, à sua maneira, conforme seu planejamento. As soluções que você projeta é que devem acontecer. E, na verdade, você tira das mãos de Deus aquilo que ele deveria estar cuidando e que, na verdade, prometeu cuidar e suprir. Ao invés de estarem sujeitas ao jeito, ao tempo de Deus, as circunstâncias passam às suas mãos e ficam girando dentro de sua cabeça, dentro do seu controle. A preocupação, portanto, já que é pré-ocupação ou uma ocupação antecipada com uma circunstância que está no futuro, é, na verdade, inútil. Porque as circunstâncias não mudam em razão de estarmos mais ou menos preocupados. A preocupação não apenas é inútil, mas é também irracional, pois elas nos fazem agir passionalmente. Somos movidos pela obsessão de solucionar os problemas e perdemos o bom senso. Mais do que isso, a preocupação não é apenas inútil e irracional, mas a preocupação é desnecessária. Por quê? Porque Deus mesmo prometeu cuidar de nós suprir as nossas necessidades e empenhou a si mesmo nesta questão de que ele nos basta. E o futuro é um problema de Deus, e não é nosso, e não precisamos nos ocupar com o futuro. Mas a preocupação não é apenas inútil, irracional, desnecessária, mas a preocupação é inclusive, principalmente, danosa. Causa abalos à nossa saúde integral. Pessoas preocupadas se perdem emocionalmente, se tornam hiperativas ou então apáticas. Elas descontam as suas angústias nos relacionamentos mais próximos e acabam não apenas vivendo o seu próprio estado de estresse, mas estressam também as pessoas que estão ao seu redor e o seu próprio organismo físico. Vale ressaltar que há necessidade da gente fazer uma diferença entre preocupação e providência. A preocupação é você estar ocupado com antecedência com uma realidade futura que poderá, inclusive, nem se consumar. Por exemplo, você tem uma conta para pagar no dia 15 e você está ainda no dia 3. Então você está imaginando que quando chegar no dia 15 você não vai ter dinheiro. Então o que é que você vai fazer se você não tiver dinheiro? Você começa então a se preocupar, imaginar soluções para o dia 15, mas você ainda está no dia 3. Diferente da providência, porque a providência é aquilo que nós fazemos hoje, no tempo presente, no mundo real, tratando da realidade imediata e não de uma circunstância hipotética, imaginária e futura. Nós fazemos hoje para prover os recursos de satisfação de necessidades que já sabemos que teremos. Por exemplo, se sei que tenho uma conta no dia 15, antes de ter feito a conta, eu deveria ter tomado providências. E assim eu vou ajustando o meu futuro com o meu presente. Vou agindo no presente à luz daquilo que sei que necessariamente enfrentarei no futuro. Isso se chama providência. É o ensinamento de armazenar no tempo das vacas gordas para ter suprimento no tempo das vacas magras. A experiência de José no Egito. Isto é providência, diferente da preocupação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esta é uma afirmação que nos coloca no tempo presente seguros a respeito do tempo futuro e nos livra da preocupação. E esta afirmação, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é como uma árvore cujas raízes conduzem a três princípios da palavra de Deus que nos ensinam como podemos nos livrar da preocupação e descansar aos cuidados do bom pastor. O que é que esta afirmação, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nos ensina? O que é que esta afirmação tem embutida em si mesma? Eu creio que três grandes princípios da palavra de Deus, esta afirmação, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, traz à nossa mente, entendimento e ao nosso coração. Primeiro princípio, quando dizemos o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, também estamos dizendo que o Senhor não pode ser o meu pastor enquanto o meu pastor não for o meu Senhor. A palavra de Deus ensina que o Senhor não pode ser o seu bom pastor enquanto você não estiver disposto a fazer do seu bom pastor o seu Senhor. E isto está muito claro nas próprias palavras de Jesus, que se identificou, que se autonominou o bom pastor. Ele disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá de si mesmo e dá a si mesmo pelas suas ovelhas. E Jesus disse: eu sou o bom pastor. Mas também ele disse: as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. E estas três palavras, conhecer, ouvir e seguir, podem ser resumidas numa palavra só: obediência. O Senhor não pode ser o seu bom pastor enquanto o seu bom pastor não for o seu Senhor. Você não pode esperar a provisão de Deus para a sua vida enquanto a sua vida não estiver submissa a Deus, à vontade de Deus, aos valores de Deus, às prioridades de Deus, às recomendações de Deus, aos conselhos de Deus. Enfim, enquanto você não for uma ovelha que conhece, ouve a voz do seu pastor, segue. Enfim, enquanto você não for uma ovelha que obedece ao seu pastor, de modo que o seu pastor seja o seu Senhor, esta expectativa de provisão do bom pastor é irreal. A ovelha desobediente e rebelde está fora dos horizontes de cuidado do pastor. Está vulnerável aos lobos da vida, por assim dizer. Porque imagine a seguinte cena. O pastor conduz o seu rebanho aos pastos verdejantes, aos rios de águas calmas, e como que num diálogo com as suas ovelhas, lhes dá orientações mais ou menos da seguinte maneira: entre aquela árvore e aquele arbusto, os meus olhos conseguem enxergar onde vocês estão. Portanto, dentro destes limites, fiquem à vontade, e eu estarei provendo, suprindo, cuidando, zelando, e me sinto responsável por todas vocês. Mas uma ovelha rebelde, que se mete por meio ou pelo meio dos arbustos, se aventura pelo deserto, se mete pelos seus próprios caminhos, sai dos horizontes de cuidado do seu pastor, uma ovelha desobediente, que o pastor chama, ela não ouve. E quando ouve, não obedece. É uma ovelha que está seguindo o seu próprio caminho e que já abandonou esta submissão ao pastor e o pastor deixou de ser o Senhor. Na verdade, tomou o rumo da vida em suas próprias mãos e esperar a provisão de Deus para os descaminhos que construiu é uma expectativa irreal. Por assim dizer, Deus não se presta ao papel de tapar os buracos que ele não mandou cavar. E há muita gente que escolhe o seu próprio caminho em rebeldia, em resistência, em displicência em relação à vontade de Deus, e depois fica chamando Deus para resolver os conflitos e as situações que surgem. A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente, é o Salmo 91. Ora, esta sombra do Onipotente está no esconderijo do Altíssimo. As ovelhas que saem do esconderijo do Altíssimo, saem do aprisco do bom pastor, tomam as suas próprias decisões, definem suas próprias prioridades, fazem as suas próprias escolhas, estabelecem os seus próprios valores, se metem pelo deserto e depois lá no deserto, em situações conflitivas, ficam clamando para que o bom pastor estenda a sua sombra sobre elas. Mas o bom pastor não pode fazer isso porque a sombra está no esconderijo do Altíssimo. Não é a sombra quem deve acompanhar a ovelha enquanto ela se aventura pelos seus próprios descaminhos. É a ovelha, sim, que deve ouvir a voz do seu bom pastor que diz: venha a mim, você que está cansada e sobrecarregada, e você vai encontrar alívio para a sua alma. Por isso, quando afirmamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós estamos afirmando que o Senhor não pode ser o bom pastor, enquanto o bom pastor não for o Senhor. O Salmo 23 começa com essa premissa básica. Deus não é pastor de todo mundo, apenas daqueles que a ele se submetem e com ele se comprometem. A linguagem do poeta bíblico é extremamente pessoal. O Senhor é o meu pastor. Não é o Senhor é pastor de todos, o Senhor é genericamente pastor. O Senhor é o meu pastor, porque o meu pastor é o meu Senhor. Quando afirmamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, estamos afirmando também um outro princípio da Escritura Sagrada. Você não consegue andar preocupado com nada enquanto não aprende a orar a respeito de tudo. Repito, você não consegue andar preocupado com nada, isto é, despreocupado, enquanto não aprende a orar a respeito de tudo. A preocupação não muda nada, a oração sim. A preocupação nos mantém encarcerados dentro das nossas impossibilidades. A oração nos coloca em contato com as possibilidades de Deus. A preocupação nos mantém dentro dos limites do nosso pequeno mundo, enquanto que a oração funciona como um portal de acesso ao universo de Deus, à sala do trono de Deus, ao céu dos céus, aquele lugar onde Deus está em plena soberania sobre tudo e sobre todos. Quando você estiver preocupado, na verdade terá então duas opções. Ou irá para o quarto do desespero, do descontrole, da ansiedade, ou para o quarto da oração. Na verdade, foi isso que o apóstolo Paulo quis nos ensinar quando recomendou: não andeis ansiosos, não andeis preocupados com coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidos diante de Deus. As vossas súplicas, as vossas petições, com orações e ações de graças. Ou como disse o apóstolo Pedro, no momento da preocupação, no momento da ansiedade, devemos lançar o nosso fardo sobre Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Lançar sobre Deus significa literalmente descarregar, despejar. E nesse sentido, a oração é um extraordinário antídoto contra a preocupação. Existe, na verdade, uma grande diferença entre comunicar e entregar. Há muitas pessoas que oram na perspectiva de dar um relatório para Deus. Elas comunicam as suas necessidades, elas falam a respeito de suas ansiedades, falam a respeito das suas preocupações, mas não entregam para Deus as circunstâncias, não entregam aos cuidados de Deus as causas de suas angústias, preocupações e ansiedades. Elas não estão orando como quem entrega um assunto, mas como quem apenas está transmitindo informações a respeito dos últimos acontecimentos preocupantes. Deus ouve, não uma súplica, ouve um relatório. É como se eu entrasse na sala da casa do meu pai, compartilhasse com ele uma grande necessidade. E quando meu pai estivesse para se levantar na direção de tomar iniciativas de provisão, eu agradecesse e saísse da sala. Meu pai ficou informado a respeito dos meus assuntos, mas eu fui embora, sem nenhuma expectativa de que ele me ajudasse a resolvê-los, sem nenhuma expectativa de receber a provisão necessária. Fui embora com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com as minhas dívidas, com as minhas pendências, e acreditando que a solução para tudo isso ainda estava apenas sobre os meus ombros, nos limites das minhas possibilidades. E, portanto, com certeza, saí da casa do meu pai muito preocupado com o meu futuro. Talvez seja esta a razão pela qual Daniel, Jesus, o apóstolo Paulo, tinha o hábito de orar 3 vezes. Orar 3 vezes não é um número de simpatia, ou místico, ou cabalístico, mas sim a indicação de que se deve orar até que o peso saia dos nossos ombros e sejam depositados aos cuidados de Deus. Orar 3 vezes significa orar até conseguir entregar, orar até conseguir transcender apenas a questão da comunicação e da informação. Orar 3 vezes significa orar até que aquele peso seja deixado nas mãos de Deus. Daniel orou assim, Jesus orou assim no Getsêmani, o apóstolo Paulo orou assim a respeito do seu espinho na carne. E quando oramos a respeito de tudo, de todas as coisas, ou encontramos a provisão de Deus que altera a circunstância que gera ansiedade e preocupação, ou experimentamos a paz de Deus que excede todo entendimento e somos livres de nossa ansiedade. Portanto, você jamais conseguirá andar preocupado com nada, jamais conseguirá andar despreocupado enquanto não aprender a orar a respeito de tudo, enquanto não aprender a lançar sobre o seu bom pastor este fardo pesado, inconveniente e desnecessário de carregar. Quando afirmamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, também nos lembramos de um terceiro princípio da Escritura Sagrada. A preocupação desnecessária com o mal eventual de amanhã embota a ocupação necessária com o mal real de hoje. Preste atenção. A preocupação desnecessária com o mal eventual de amanhã embota a ocupação necessária com o mal real de hoje. Ora, Jesus foi muito claro, muito explícito, quando, no contexto de fazer promessas em nome de Deus, de que Deus cuida de passarinhos, cuida de flores do campo, de que Deus veste maravilhosamente bem as flores do campo e dá o alimento necessário, a provisão necessária aos passarinhos, Jesus diz assim: portanto, não andem ansiosos, não andem preocupados com o dia de amanhã. E conclui dizendo que o amanhã trará os seus cuidados. Ou em outra tradução de Mateus capítulo 6, versículo 34, o amanhã cuidará de si mesmo. Os cuidados necessários para o dia de amanhã existirão. Ainda não existem hoje, porque não são cuidados para hoje. São provisões para amanhã, que aparecerão apenas amanhã. A preocupação, portanto, não acontece no mundo real, acontece no mundo imaginário. A preocupação é um transporte que fazemos de nós mesmos para o futuro imaginário, para um futuro hipotético. E desviamos a nossa atenção da realidade imediata. E Jesus está dizendo: não viva no amanhã, não viva no futuro hipotético, viva no hoje. E olha, não são poucas as vezes em que nos ocupamos tanto com as probabilidades que perdemos a capacidade de agir e enxergar as providências possíveis no momento. Não são poucas as vezes quando trocamos a providência necessária pela preocupação desnecessária. Eu me lembro quando conversava com uma menina de 8 anos e que dizia-se preocupada a respeito de como ela poderia ser mãe. Como que poderia um garotinho estar dentro de sua barriga e como que ela poderia passar pela experiência de dar à luz? Mas uma criança de 8 anos não tem o seu organismo, o seu corpo físico preparado para a experiência da maternidade. O corpo ainda está em desenvolvimento. A provisão para o amanhã ainda está sendo desencadeada. Ela estava realmente preocupada, gastando energias mentais e emocionais com assuntos cujos ingredientes para a sua solução ainda não existiam, mas existirão, porque o amanhã trará os seus cuidados, o amanhã cuidará de si mesmo. O Salmo 23 nos ensina que a única coisa que podemos saber sobre amanhã é que Deus vai estar lá. E que Deus já está provendo para o amanhã aquilo de que precisamos. E isto é uma boa definição de fé. Quando o autor de Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é a prova das coisas que se esperam, creio que está em absoluta coerência com o que o Salmo 23 ensina e com o que Jesus falou. Deus prometeu prover. E ter fé é descansar no fato de que as coisas correm naturalmente para a sua solução, mediante a providência e o cuidado do Deus que nos prometeu. Quando chegar o momento de nascer o bebê, ou o corpo estará pronto. E se porventura nenhum bebê vier, teremos a provisão necessária para viver sem ele. Mas Deus certamente nos dará aquilo de que precisamos. Jesus nos ensina a viver um dia de cada vez. Por assim dizer, presentificar a vida. Isto é uma arte. Viver no presente, sem desperdiçar o hoje, em razão do futuro hipotético. São três os princípios que este salmo coloca diante de nós a partir da afirmação: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Primeiro, nos ensina que o Senhor não pode ser o seu pastor enquanto o seu pastor não for o seu Senhor. Depois, nos ensina que você não pode e não consegue andar preocupado com nada enquanto não aprende a orar a respeito de tudo. E em terceiro e último lugar, ensina que a preocupação desnecessária com o mal eventual de amanhã embota a ocupação necessária com o mal real de hoje. Para colocar trem de pouso nesses princípios e dar alguns passos práticos, eu queria sugerir para você que você fechasse a porta do seu quarto, fizesse uma leitura do Salmo 23. Minha avó me ensinou a ler a Bíblia de joelhos, como quem ora. E você vai perceber que nestes 6 versículos, as expressões eu, meu e me aparecem 17 vezes. As expressões você, ele e dele, referindo-se a Deus, aparecem 15 vezes. Este salmo fala a respeito de um relacionamento pessoal com Deus. Porque, na verdade, você não precisa apenas de novos conceitos, novos conselhos e novos enfoques mentais. O que você realmente precisa é de um bom pastor. Você precisa aprender a confiar no seu bom pastor. Você precisa aprender a obedecer e depender do seu bom pastor. Ele disse que supriria cada uma das suas necessidades. E isso não depende de você. O amanhã não será diferente só porque você está preocupado. Deus não vai fazer nem mais nem menos só porque você está preocupado. O que Deus vai fazer é cumprir uma promessa de provisão que Ele fez para todos aqueles que o têm como Senhor e bom pastor. Portanto, vá para o seu quarto de oração e saia desse beco escuro da preocupação.